Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos e ao Paulo Rogério também.
Um bom dia para o senhor também, doutor Sérgio.
Doutor Sérgio, desde a época, né, do início da Operação Lava Jato, que a gente começou a ouvir, né, com mais frequência o termo delação premiada. Explica para a gente aí, né, o que, que seria essa delação premiada?
A delação premiada, Patrícia, na prática, alguns gostam de chamar assim, nada mais é do que uma espécie de traição. Mas é uma traição para o bem, teoricamente, de alguém que participou de uma orquestração criminosa, ou seja, uma pessoa teve envolvimento em determinado crime e essa pessoa tem a oportunidade de confessar, ela declara tudo o que fez de errado e delata, ou seja, ela denuncia outros envolvidos, normalmente pessoas que estão dentro de uma cadeia de comando criminoso, são superiores, esses outros elementos são superiores ao delator dentro de um nível hierárquico naquela cadeia de comando criminoso, e essa pessoa vai lá e resolve trair os outros, chega na frente, conta tudo que sabe. Então, a delação premiada, na verdade, é isso. Quer dizer, você tem lá, por exemplo, 2, 3, 10, 20 pessoas que se envolveram num fato criminoso, que pode ser desde um crime de sangue, um homicídio, um estupro, até, isso é mais comum, os chamados crimes de colarinho branco, ou seja, o crime dos engravatados, crimes empresariais, muitos deles que envolvem até corrupção. E um desses, vendo que não vai ter jeito, a investigação já está chegando nele, ele resolve se antecipar, procurar a polícia, o Ministério Público e dizer: eu confesso o que eu fiz e eu quero delatar todo mundo, eu quero comprovar a participação dos outros desde que eu ganhe um prêmio. Isso, na verdade, é a essência da delação premiada.
Inclusive, no meio jurídico, algumas pessoas até discutem a definição, né, do próprio termo, que, na verdade, poderia ser interpretado como uma colaboração, né, porque o cidadão está traindo, né, um grupo, mas está colaborando em prol da sociedade, né, digamos assim.
Exato, Paulo Rogério. E a expressão dentro da lei que trouxe esse instituto, é exatamente colaboração. Não há lá delação premiada, é colaboração premiada. Mas, no jargão mais comum, usa-se a expressão delação, porque, de fato, é isso que está acontecendo. É uma espécie, Paulo Rogério, de barganha. Não é? É uma espécie de barganha. Então, eu, polícia, Ministério Público, eu fiz esse monte de bobagem, esse monte de delito. Agora, eu estou disposto a denunciar os outros, até meus chefes, desde que eu ganhe alguma coisa em troca. Então, é uma colaboração, e você citou, a Patrícia citou a Operação Lava Jato. Na verdade, a Operação Lava Jato não teria nunca chegado a esses ícones empresariais e políticos sem a colaboração premiada, porque essas redes criminosas são muito sofisticadas, então elas apagam rastros em grande parte das vezes. Somente em determinados casos, com a delação, que a investigação vai poder chegar a demais autores daquele crime.
Ô, doutor Sérgio, mas quando a pessoa vai prestar um depoimento na justiça, não tem que falar a verdade, não tem que esclarecer tudo? Não seria aí uma contradição? Ah, só vai contar tudo se tiver algum benefício?
Não, Patrícia. Essa é uma característica da lei brasileira que muitos consideram injusta. Você vai ver, por exemplo, quem gosta de filme, vai assistir um filme americano, que é onde a maioria dos filmes são feitos, e você vai ver o acusado, mesmo a pessoa acusada, que tem o compromisso de falar a verdade e não pode se esquivar de nenhuma pergunta, sob pena de falso testemunho, crime de perjúrio. Já no Brasil, não. O acusado, o réu, aquele que é investigado, ele tem direito de mentir, e aí que tem essa discussão, será que isso é correto, é justo? Mas, enfim, é o que a lei fala. Ele tem o direito de mentir, isso não pode se voltar contra ele. Tem o direito de ficar em silêncio também, não responder, para não se auto-incriminar. Então, por conta disso, como a pessoa acusada, investigada, pode mentir, pode desvirtuar os fatos, pode não falar nada, chega um momento em que a investigação vai ficar num beco sem saída, não vai achar, não vai conseguir ligar todos os pontos para processar e ver os criminosos serem presos. Nessas circunstâncias, surge um dos meios de prova, é exatamente a delação premiada. Então, esse acusado diz, eu vou falar, eu ia mentir, eu ia ocultar, mas eu vou falar agora, se você me dá alguma coisa em troca.
Uhum. Cidadão induz o Ministério Público, a polícia, ao erro por conta de uma delação premiada cheia de inverdades, digamos assim. O que, que acontece com ele?
Isso, de certa forma, é comum e é gravíssimo. Por quê? Aí sim, Paulo Rogério, você citou um ponto que é fundamental na questão da delação premiada. A partir do momento em que a pessoa negocia com a polícia, com o Ministério Público, e aquela negociação ela é homologada por um juiz, essa pessoa, o delator, tem a obrigação, aí ela vira uma espécie de testemunha. Aí ela não pode mentir, não pode omitir, não pode deixar de apresentar provas do rastro do dinheiro, quando é o caso, esse tipo de crime, o rastro da criminalidade, sob pena da sua delação premiada ser rescindida. Quer dizer, ela é, na prática, anulada, desfeita. Então, o delator, ele não tem esse luxo, essa prerrogativa, quando a sua delação é aceita, de mentir ou de omitir fatos.
E aí a gente teve uma delação recente, né, que foi do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que ele citou ali irregularidades do ministro do STF, Dias Toffoli, só que aí essa delação foi anulada, doutor Sérgio. Por que que isso aconteceu?
Então, Patrícia, o porquê no detalhe ainda está nebuloso, mas eu vou aqui contar os fatos e a gente, cada um vai tirar a sua conclusão. O fato é que os advogados do ex-governador Sérgio Cabral, que já foi condenado, sei lá, a última vez já tinha quase 400 anos de prisão, ou seja, ele vai ficar pelo menos 30 anos, contando que ele já cumpriu. Os advogados tinham procurado as autoridades para uma delação premiada. O Ministério Público Federal, que é a promotoria em nível federal, não aceitou, não viu substância naquilo que ele queria delatar, não enxergou que ele pudesse contribuir de forma efetiva com provas, etc. Aí, o que os advogados fizeram? Vão para a polícia. E a Polícia Federal, porque a lei permite que você negocie com a polícia ou com o Ministério Público ou com os dois ao mesmo tempo. Então, a Polícia Federal teve outra visão do assunto e aceitou, fez um acordo de delação premiada com ele. Esse acordo chegou a ser homologado pelo ministro Edson Fachin, lá do Supremo. Mas depois, no julgamento, houve um recurso contra isso, porque o Ministério Público não foi chamado a se manifestar sobre esse acordo. Então, o Supremo entendeu que, mesmo que a negociação não se dê com a participação, com a opinião, com todo aquele envolvimento do Ministério Público, em algum momento, ele, o Ministério Público, tem que ser chamado a dar o seu parecer. Quem vai decidir se homologa, se sela esse acordo, é o juiz. Mas o Ministério Público tem o direito de dar o seu parecer, ele precisa ser chamado e ele pode até discordar. E o juiz pode decidir de outra forma e aceitar a delação só com a polícia.
Uhum.
Mas por isso que foi que a delação dele foi encerrada, não foi aceita, e tem realmente esse fato aí que gera todo esse comentário que tinha lá, ou tem uma denúncia contra o ministro Dias Toffoli, e isso ainda precisa ser melhor esclarecido, essa é a verdade.
Uhum.
Esse problema gerado nessa delação pode colocar em dúvida todo o processo envolvendo outras delações feitas por ele, por acaso?
Pode, Paulo Rogério, pelo seguinte, na verdade, nessa específica do Sérgio Cabral, pelo menos pegou mal, possível que não tenha nada de errado, enfim, não tenho como julgar isso, mas quando um ministro da Casa Maior de Leis é citado e depois essa delação não é aceita por essa questão técnica processual, fica sempre aquela interrogação. Alguns dizem, houve corporativismo, etc. Nós não sabemos. Mas o fato é que agora qualquer tentativa dele, do ex-governador Sérgio Cabral, de fazer uma delação está prejudicada, e outras delações já feitas sem a participação do Ministério Público, e isso já aconteceu, agora o Ministério Público pode pegar esse precedente e usar para anular outros acordos. Então nós temos aí uma avenida aberta para mudança em alguns casos, até casos grandes aí Brasil afora.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom final de semana para o senhor e até terça.
Um abraço em todos, bom fim de semana, até terça.
A gente agradece também, um forte abraço, bom fim de semana. Doutor Sérgio volta na semana que vem.